Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
Olá, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com Isolete Wisniewski e a respeito da Comissão Pastoral da Terra, os problemas no campo, ambientais e tal. Estamos nessa conversa, o técnico Fontana, com os trabalhos técnicos sempre muito importantes, e o professor José Marcelino e eu, Marcelo Pereira, na entrevista. Isolete, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar conosco, nossos ouvintes. E, para iniciar, gostaria que você contasse de maneira sucinta a respeito da sua trajetória profissional.
Sim, uma boa tarde, então, a todos que estão nos ouvindo. E aproveitar a oportunidade, você me agradeceu por eu ter aceito o convite, eu quero agradecer também por essa oportunidade de estar colocando para toda a população, né, de São Paulo, principalmente porque essa rádio é São Paulo, né? Mas eu acredito que atinge o Brasil inteiro, né? Então, essa oportunidade da gente falar sobre essa realidade, que é a realidade do campo, onde as comunidades, os povos e comunidades vivem, num ambiente que é um ambiente que eles se identificam, que eles têm essa identidade. Eu nasci em Santa Catarina, né, no sul do estado, e atuei muito com as comunidades de base numa comunidade rural, lá na cidade de Mafra, né? Depois eu acabei assumindo um trabalho pastoral com as pastorais de juventude da Diocese de Joinville, que eu fazia parte, e mais tarde me integrei à pastoral da juventude rural. E de lá do Rio Grande do Sul, onde era a secretaria, que eu me mudei de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, para a Secretaria Nacional da Pastoral da Juventude Rural, eu acabei vindo morar em Goiânia, porque a secretaria mudou aqui para Goiânia. E depois eu ingressei no trabalho da Comissão Pastoral da Terra. Me formei, minha graduação em Economia. E no ano de 2009 eu assumi a coordenação nacional da CPT. Depois de um prazo de 6 anos, que é o tempo de permanência na coordenação, eu acabei assumindo também um processo que a gente começou a trabalhar aqui na CPT, que é articular ações em torno da questão do cerrado brasileiro, né, para tornar o cerrado visível, né? Essa realidade que o cerrado é dá uma amostra para a sociedade do quanto que esse bioma é importante. Então, 3 anos eu assumi essa função e agora eu estou de novo assumindo a função da coordenação nacional da CPT, né, por mais 3 anos, assumindo esse desafio de acompanhar esses processos que a gente vive a nível de Brasil.
Bom, Isolete, vamos falar então um pouquinho para o ouvinte sobre a CPT, né? Quer dizer, a Igreja Católica, acho que principalmente a partir da década de 60, né, teve uma atuação muito forte exatamente nessa volta às bases, né? Você citou as comunidades eclesiais de base, né? Acho que aí o João 23, eu acho que foi uma referência importante, o Papa João 23. Então, conta um pouquinho de onde surgiu, né, a CPT, a ideia da CPT, quantos anos de luta já possui e o que é a CPT.
Então, a CPT nasceu no ano de 75, aqui mesmo em Goiânia, né? Nós tínhamos já um processo anterior da Igreja do Brasil que reuniu bispos numa discussão e criou o Conselho Indigenista Missionário em 1972, e 3 anos depois, alguns bispos e agentes de pastoral ligados à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mais alguns pastores de igrejas históricas, né, como a Igreja Luterana, por exemplo, se reuniram em Goiânia para discutir um pouco essa realidade que estava vivendo. E a pauta principal que foi trazida foi a questão da realidade dos poceiros da Amazônia, né, e todo o processo de enfrentamento que aquelas comunidades estavam vivenciando, de expulsão de suas terras, né, de violência, de conflitos que havia na década de 70. E a partir de todas as reflexões que foram sendo feitas, surgiu a proposta de criar, então, uma comissão, que seria a Comissão Pastoral da Terra, para trabalhar especificamente com esse público, que não era indígena, mas que dentro dessa realidade de poceiros. E depois ela foi se espalhando, né, por várias regiões do Brasil. Então, nasceu com essa realidade, né, de trazer o processo amazônico, né, para o debate, para a discussão de todos os conflitos que existiam, mas a partir daí foi se percebendo que isso era uma questão nacional, e por isso se criou essa comissão nacional. Entre seus fundadores estão Dom Tomás Balduino, Dom Pedro Casaldáliga, né, o Ivo Poletto, que é, hoje está no Fórum de Mudanças Climáticas, né, acompanhando o processo do Fórum de Mudanças Climáticas, é o Antônio Canuto, que era padre na época da Prelazia de São Félix. Então, esses são os personagens que deram vida a isso. Né? Logo mais depois assumiu o próprio Maurício Greg, Dom Maurício, né? E outros bispos que foram se agregando a esse processo, pastores de igreja luterana, metodista. Né?
E hoje ela está no Brasil todo. Como é que é a organização da CPT?
Então, nós somos presentes praticamente em todos os estados. São 21 regionais que a gente tem. Alguns estados se juntam num regional, que a gente chama, né? E a gente atende praticamente todos os estados brasileiros, né? Hoje, talvez, não com uma atuação tão forte como há uns anos atrás, mas a gente tem referências e equipes em todos os estados. E ela se organiza a partir desses regionais. Além disso, a gente tem alguns processos de organização mais regionalizados. Hoje, com a questão do Cerrado, o debate do Cerrado, né? E com a questão da Amazônia. Então, nós temos um grupo de articulação na Amazônia e um grupo de articulação no Cerrado. E continuamos acompanhando ainda o processo da articulação popular de São Francisco, que surgiu com toda a luta pela questão da transposição, né, da não transposição, e a continuidade pela questão da discussão de São Francisco pela revitalização do Rio, né? Então, nós temos esses três focos principais de atuação de articulações mais regionais. E outro que é a campanha, desde 1995, que é a campanha de prevenção e erradicação ao trabalho escravo, né? Que foi uma campanha criada a partir da necessidade de trazer essa realidade e ter políticas especificamente para a defesa dos trabalhadores escravizados.
Bom, nós temos conhecimento, Isolete, do trabalho gigantesco que vocês fazem nas questões relacionadas ao trabalho do campo, os excluídos aí desse processo, da articulação de defesa do Cerrado, da Amazônia. Vocês também têm trabalhos, portanto, extremamente fortes nos barramentos, né, nas barragens, especificamente na Amazônia, trabalhando com o direito violado, né, desses seres humanos, de alguma maneira a destruição ambiental. A gente fala muito aqui na rádio que o Brasil não tem um plano energético, um plano de obras. Né? A energia sai como, sei lá, se é a consequência. Então, eu queria que você abordasse um pouco como é que você especificamente enxerga essa maneira de apropriação da terra, né? Essa expansão da monocultura e do latifúndio. Existe uma disputa mesmo, né, a partir desse modelo de monocultura e latifúndio, excluindo a população. O barramento que é feito exclui população indígena, população ribeirinha. Como é que vocês enxergam e como é que vocês articulam esse trabalho?
Olha, a situação do campo ela é muito complexa, né? Porque você tem um capital todo com uma atenção voraz hoje para os bens naturais, que a gente chama bens naturais, não recursos, porque recursos a gente pode usar de qualquer forma, bem a gente não usa de qualquer forma, né? Então, um avanço muito forte em cima dos nossos bens naturais, seja da terra, seja da água, seja das florestas, principalmente, né? Então, esse avanço do capital em sugar esses bens naturais, em tirar deles o lucro essencial que é próprio do capitalismo, ele tem gerado um processo de muita violência contra as comunidades, né? Tanto a violência física quanto a violência psicológica também, né? De retirada dessas famílias do seu espaço, né? Que a gente chama de território, principalmente as comunidades tradicionais, né? Na sua diversidade. Então, você tem uma riqueza no campo, né? Uma diversidade que existe de comunidades e povos. Você tem uma diversidade que é a questão da biodiversidade, né, que é a questão da fauna, da flora, e você tem um rico patrimônio hídrico que nós temos hoje no Brasil, né? E isso tudo está sendo sugado diante desse processo que o capitalismo tem investido. Então, a rica biodiversidade, a diversidade que a gente tem, ela está sendo transformada, né, numa questão mais homogênea. Então, você tem as monoculturas, você tem o mono contra a diversidade. Então, acho que esse processo, esse conflito que é gerado no campo hoje, que traz essa complexidade que tem do que significa esse espaço geográfico para essas comunidades. Porque as comunidades tradicionais, povos indígenas, até mesmo os assentados que estão nesse processo nas comunidades, agricultores familiares, pequenos agricultores, principalmente eles têm uma relação diferente com a terra, com a natureza. E é isso que o capital não tem, né? Porque o capital quer gerar lucro e cada vez mais ocupar mais espaços, né? Então, para gerar cada vez mais lucro, você tem uma retomada desses espaços que são dessas comunidades. E aí você tem um avanço para a Amazônia, você tem um avanço para essa região do Cerrado, algumas áreas já consolidadas, outras com avanço, como é a região do Mato Piba, né? É, e aí com o recurso e o investimento do capital financeiro internacional, principalmente, né? Porque desde 2008, por exemplo, quando a gente teve as crises financeiras internacionais, o investimento financeiro acabou voltando os olhos para aquilo que tinha segurança na geração de lucro, que é a terra. E a terra e a água hoje, os recursos naturais, eles acabam sendo essa escapatória para investimento financeiro. Então, você tem a terra hoje como um ativo financeiro, em que ela serve para especulação, não mais para produção como, né, ou para manter a vida, como é o que defende essas comunidades tradicionais. Então, o grande conflito que a gente tem hoje no campo é entre esses dois espaços, aqueles que querem a terra para o seu... para sua sobrevivência, não é para sua sobrevivência, é para eles viver mesmo, né? Garantir um modo de vida, sua identidade, aquilo que eles têm dos seus recursos, contra esse que quer a exploração e a expropriação desses bens dessas comunidades. São comunidades milenárias que vivem há séculos, né? Nessas terras brasileiras e que estão sendo expropriadas daquilo que lhe é de mais alto valor, que não é só a vida. A terra, para as pessoas que, para algumas comunidades, ela é a vida, né? A água, ela é a vida. E tirando isso, né, tira a vida dessas pessoas, né?
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com a Isolete Wisniewski, da Comissão Pastoral da Terra. Nosso assunto, claro, são os conflitos sociais e ambientais no campo.
Isolete, você começou comentando a origem, né, da CPT, e o papel central da Amazônia, aí me lembrou um pouco, né, dos projetos, porque nós vivemos um Brasil onde se apaga muito a memória, a história, e agora a gente vê o discurso de volta aos militares. Então, para a gente que é um pouquinho mais velho, a gente se lembra do que foi a Transamazônica, né, com todo uma obra inacabada, né, e que gerou um impacto ambiental e social tremendo. Né, exatamente, deslocando poceiros, entrando os grileiros, as comunidades indígenas impactadas de forma direta. Então, considerando que exatamente a questão dos poceiros, das comunidades tradicionais da Amazônia, foi um dos pontos, né, que gerou a aglutinação que deu origem à CPT, como é que vocês veem a questão da Amazônia hoje com as barragens no Rio Madeira, né, e com os grandes projetos que continuam surgindo, Tapajós, como é que a CPT vê e que tipo vocês têm conseguido fazer intervenções, articulações?
Então, a Amazônia é os olhos do mundo, né, para esse ambiente. É um dos espaços que mais se pensa. Eu acho que talvez não tanto com a expansão das próprias monoculturas, mas os grandes projetos. E aí você destaca muito bem as questões das barragens, né, que são o foco principal dos grandes projetos que têm se intensificado na Amazônia. Isso é um processo bem complicado que atinge as comunidades ribeirinhas, né? Principalmente os atingidos por barragens e que fazem todo o seu processo de articulação. Na Amazônia, a CPT tem um grupo, né, de articuladores, que a gente chama, né, que tenta fazer algumas ações específicas com as comunidades nesses 9 estados que compõem a Amazônia Legal, né? E essas ações, elas se voltam principalmente para as próprias comunidades, né, para tentar fortalecer e avançar nesse processo de defesa dos seus territórios. A questão principal é que hoje, com todos os processos que a gente está vivendo, da conjuntura atual, do próprio governo, que é um desgoverno, na verdade, né, hoje ele está invertendo todo o processo. Então, até próprio no caderno de conflitos que a CPT divulgou agora em junho, o nosso caderno de conflitos, o professor Carlos Walter traz uma reflexão muito importante para a gente, que hoje, como a gente há uns anos atrás pautava a reforma agrária na lei Unamarra, né, que isso era uma das pautas dos movimentos sociais, hoje nós estamos vivendo uma contra-reforma agrária na lei Unamarra, né, por conta das próprias legislações que estão sendo colocadas e também por conta, tanto a própria Lei 13.465, que era a MP 759, que regulariza a grilagem de terras, na verdade, e que na Amazônia já vinha um processo anterior, né, ele só estendeu para o resto do Brasil. Isso tudo, além dos próprios propósitos que estão sendo colocados de redução das áreas de conservação, né, a legislação que permite, que está sendo discutida no Congresso, que permite o licenciamento ambiental sem... que se façam as obras sem licenciamento ambiental, que se reduza, né, as condicionantes para a questão do licenciamento ambiental. Então, você tem uma série de leis e ações do próprio governo que estão indo contra esse processo, que seria especificamente que a gente acha que quem mantém o meio ambiente em pé, quem mantém a água, são as comunidades que preservam esse ambiente. E se você não tem garantido para essas comunidades o seu território, né, a sua terra e o espaço para elas viver, a gente cada vez vai ficando cada vez mais sem esse processo de defesa desse ambiente, né, que é um ambiente como um todo, não é só um meio ambiente, né, que às vezes a gente tem costume de falar, é um ambiente. E aí eu acho que esse processo do trabalho com essas comunidades, né, nessa resistência, é o que a CPT tenta fazer, né, nos seus condicionantes, a partir dos seus limites também, porque a gente é poucos, né, diante dessas perspectivas, mas também tem um processo junto com outras organizações, entidades, né, organizações não governamentais, algumas que a gente tem os princípios e que pode se aliar ou fazer parcerias, que a gente pode discutir e garantir isso. Então, a questão dos territórios, para nós, a manutenção dos territórios é de fundamental importância, né, e dá garantias para que essas comunidades também possam, no seu cotidiano, vivenciar nesses espaços dos seus territórios, poder usufruir desse território para sua sobrevivência e para manter a sua cultura. Então, esse trabalho que a CPT tem procurado fazer, uma das pautas também dentro dessa discussão, desse processo, é a agroecologia. Então, fortalecer esse processo de discussão e de implementação desse modelo de desenvolvimento do campo, né, que a gente chama de modelo de desenvolvimento do campo. Então, nesse processo de articulação com outras organizações, o trabalho de base e nesse processo de garantias dos direitos dos seus territórios.
É bastante interessante. Nós costumamos comentar aqui que você chamou de desgoverno, eu acho que é bem isso mesmo, o desgoverno atual tenta instalar na área social e ambiental uma verdadeira barbárie, né? Não apenas pelos resultados, mas fundamentalmente pelo modus operandi, né? A maneira pela qual ele atropela tudo e todos. Nesse processo todo que estamos conversando, etc., eu queria que você desse um destaque ao papel da mulher no campo. Como é que ela vem sendo enxergada nessas lutas, nessas conquistas, a importância fundamental dessa atuação?
Então, acho que a mulher tem um papel fundamental, né? Porque já na história, né, se a gente retomar a história, diz que quem criou a agricultura foi a mulher, né? E eu acho que a mulher tem, nessa questão da valorização do próprio ambiente, né, da biodiversidade, ela tem um papel fundamental, porque ela gera vida. Não só por conta disso, né? Mas ela tem um cuidado maior com esse ambiente, com a própria vida, o jeito de se organizar, o jeito de valorizar as coisas que são próprias do cotidiano das comunidades, né? E isso dentro dos processos, dentro das comunidades, a gente ainda tem um forte machismo, né? E um preconceito quanto a isso na sociedade como um todo. E no campo não é diferente disso, né? Além de contar que a violência contra a mulher, que às vezes aparece muito mais na área urbana, no campo, ele aparece muito menos. Nem por isso deixa de ter essa questão da violência, né, da violência física que a mulher sofre também, né, ou psicológica. Mas há vários espaços que tem que se tentado garantir para que essas mulheres avancem nesse processo, né? Então, organização de atividades com grupos de mulheres, incentivando, valorizando, né, a formação com essas mulheres para que elas se sintam empoderadas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente não tem uma palavra ainda melhor para isso, mas que elas se sentam protagonistas nesse processo e elas se coloquem nesse processo como dirigentes também, né? Não só como meras participantes, mas que elas assumam seus postos de direção também. Eu acho que a gente tem avançado muito nisso. Nós temos hoje um movimento nacional de mulheres camponesas, né? Você tem outros processos de outras organizações que têm fortalecido isso dentro do processo, por exemplo, da Via Campesina. e outras articulações que fortalecem, né? O 8 de março, hoje, no, nas lutas específicas do campo, ele tem sido uma referência das lutas, né? Então, a mulher se coloca, mas, ao mesmo tempo, ainda a gente tem ainda forte esse machismo e esse preconceito que existe quanto ao papel da mulher na sociedade.
Bom, Isolete, vamos agora falar de igreja, né? Vamos falar do novo Papa. Quer dizer, embora a CPT ela tenha uma dinâmica própria, né? A gente sabe que não tem como, né? Ela tem, a igreja tem todo um mecanismo aí quase que dialético aí, né? Entre, digamos, cúpula, né? E base. Assim, então eu queria saber se, no, na sua leitura, né? Quer dizer, o novo Papa, se ele tem um olhar diferenciado para essas questões. Quer dizer, nos documentos que têm saído, né, da Cúria Romana, há uma, um olhar especial exatamente para esses grupos historicamente excluídos?
Olha, a gente assim, com o Papa Francisco, a gente percebeu que a gente tem uma nova dinâmica, né, a partir do Vaticano, né? Às vezes isso não chega muito às bases, às dioceses, de que cada diocese é tipo uma, um espaço específico, local, né? Com suas ações específicas, que às vezes não tem muita ressonância do que o Papa propõe, mas é um aspecto muito importante e ele tem dado muitos sinais, né? Especificamente nos seus documentos ou naquilo que ele aposta, nos seus pronunciamentos, né? E também no jeito de ver a igreja, né? Do jeito de fazer com que essa igreja ela se torne um espaço daquilo que ele chama de acolhida ou que vá ao povo, né? A saída da igreja para o povo. Ele não quer que venha para dentro da igreja, mas que a igreja deve sair, né? A igreja deve sair em busca do povo, né? Ou para ficar com o povo, que é muito isso que a CPT também defende enquanto igreja, que a gente chama de uma igreja libertadora, aquela que está ao lado dos últimos e dos penúltimos, né? Aqueles que mais precisam. Então, eu acho que a igreja ela tem esse papel fundamental. E o Papa Francisco ele traz muito isso, né? Não só com a preocupação com a vida humana, mas com a vida do planeta como um todo, né? Então, a vida humana está muito ligada com a vida do planeta, com a natureza, com a água, com a questão da diversidade. Então, o Papa tem essa preocupação muito forte. Ele deu sinais muito positivos quanto a isso, principalmente no apostar nessa igreja diferenciada. E quando ele chama os movimentos sociais para discutir, quando ele chama os movimentos reúne os movimentos sociais, né, para debater quais são as questões que a igreja deve se posicionar, aquilo que a igreja deve assumir enquanto a sua ação profética, né? Então, realmente, Francisco tem se colocado como um profeta hoje na igreja do mundo inteiro, né?
Muito interessante. Isolete, apenas para a gente poder ir finalizando o nosso programa, o tempo corre demais, gostaria que você deixasse aos nossos ouvintes o site da Comissão Pastoral da Terra, alguma informação importante, também maneiras que alguém que queira, os ouvintes, enfim, possa participar. Claro que essa participação pode se dar de diferentes maneiras. Eu queria que você aproveitasse esse finalzinho para deixar esse recado aí para a pastoral.
Então, eu acho que assim, enquanto pastoral, a gente tem uma clareza muito grande de qual que é a nossa missão, né? A missão que o próprio Cristo nos dá, né? Que é estar ao lado, aquilo que eu falei anteriormente, ao lado dos pequenos, né? Daqueles que mais sofrem ou dos empobrecidos, como a própria igreja faz essa opção pelos pobres da terra, a partir do que você já destacou, né? De Medellín, Puebla, na América Latina, mas do Conselho Vaticano II, né? A nível de Vaticano. Então, eu acho que essa ação que a CPT faz, ela está muito ligada a isso, à vida que Jesus Cristo veio nos dar, né? Então, a gente quer, a CPT tem os seus espaços nos regionais, né? Se alguém quiser procurar, tem no site da CPT, que é cptnacional.org.br. Tem o endereço das equipes locais, que quem quiser manter contato, quem se dispor a fazer um trabalho voluntário, contribuir com algum até espaço de pesquisa, né? Que é muito importante para nós hoje, porque a CPT não tem um quadro de pesquisadores. A gente conta muito com a universidade nesse sentido, né? Então, a universidade tem sido uma grande parceira a grande maioria em todos os estados, várias universidades da CPT têm parceria. Então, acho que essa parceria é muito importante. Então, quem quiser contribuir nesse espaço, né, pode entrar no site, né, pode acessar os outros espaços que a CPT tem no Facebook dos regionais, a página dos regionais para buscar informações. Né. Nós temos uma página da Campanha Nacional em Defesa do Cerrado, que é muito ampla, não é só a CPT, são 43 organizações que a gente tem muitas informações sobre o Cerrado, a campanha que a gente tem. É, pela petição da PEC 504/2010, que todo mundo pode participar votando online para que essa PEC seja aprovada, que determina o Cerrado e a Caatinga como patrimônio nacional. E, acima de tudo, acho que a população em geral pode discutir os problemas do campo, olhar para o campo com um outro olhar quando a gente busca informações. Então, buscar informações é de fundamental importância hoje, porque a gente tem difusão de várias informações e nem todas elas são verídicas. E eu acho que o fator predominante para a gente poder desmistificar aquilo que a gente pensa, às vezes, de alguma organização que atua no campo, é conhecer esses espaços dessas organizações, né? Procurar vivenciar, conhecer esses espaços dessas organizações. Então, convidar todos vocês para conhecer e manter contato com a própria CPT e outras organizações do campo.
Muito bem. O programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com Isolete Vichinieschi, da Comissão Pastoral da Terra. Isolete, muito obrigado pelas suas informações riquíssimas e parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês desenvolvem.
Obrigada, a gente que agradece. Então, e estamos à disposição. Quando vocês precisarem, a gente está por aqui.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.